Fala DISC, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
Oi, gente, eu sou o Victor, diretor de marketing aqui da Ladisc, e bem-vindos a um novo Fala Ladisc. Hoje estou aqui com a Bia.
Oi, gente, vocês já me conhecem dos outros podcasts, eu sou a Bia, diretora de pesquisa e extensão da Ladisc.
E estamos aqui com a Natália e o Gustavo, que eles fazem parte da diretoria da LAE, que é a Liga de Estética e Cosmetologia da São Camilo.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, eu sou a Natália, eu sou presidente da LAEC, eu e o Gustavo aqui, o vice-presidente, para conversar um pouquinho com vocês sobre a estética, o mercado, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre estética, cosmetologia e bater um papo legal aqui com vocês.
Oi, oi, gente, eu sou o Gustavo, eu sou o vice-presidente da LAEC e a gente vai vir falar, fazer esses papos contraídos sobre estética, mercado, a cosmetologia, a indústria e tudo que vocês tiverem dúvidas. Vamos lá.
Amém. Então, gente, para começar, eu queria saber se vocês já tinham interesse nessa área antes de vocês entrarem na faculdade. Tipo, se vocês já entraram assim na faculdade de biomédicos, vocês já tinham já interesse? O que vocês tinham? Vocês tinham esse interesse antes de entrar?
Eu vou começar por mim. Então, eu já tinha visto um pouco sobre a área da estética antes de entrar em biomédica. Só que eu entrei em biomedicina mais pela área de microbiologia, porque eu fiz um técnico de química antes. E aí, lá nesse técnico, eu tive a matéria de microbiologia e eu me encantei. Eu fui falar com a minha professora que é biomédica. E aí, conheci a área da biomedicina e acabei entrando. De acordo com o curso, eu fui conversando com diversas pessoas que já vinham entrando no curso pela área da estética, comecei a pesquisar, ir atrás de profissionais e comecei a me apaixonar pela área. Hoje em dia eu sou um grande fã da estética e também da cosmetologia. A Nath já tem uma história maravilhosa com a estética.
Eu já tenho uma graduação, que é a graduação em estética, o bacharel. Então, quando eu vim fazer farmácia, eu já vim na cabeça para essa área mesmo, né? Vim fazer farmácia por conta da graduação de estética, que é a parte que mais me encantou de toda a área de estética que a gente pode seguir, né? Então, eu vim fazer farmácia a princípio, para trabalhar em indústria. Então já vim com isso em mente, né? Já me matriculei em farmácia por conta disso.
Chique. Muitos calouros, eles meio que quando eles entram na faculdade, é muito sonho em trabalhar nessa área, tanto de cosmetologia quanto de estética. Eu queria saber se, tipo, para vocês, qual que seria, tipo, o principal motivo desse fenômeno deles quererem essa área? Seria por conta das redes sociais? Seria por conta do salário? Seria para aplicar botox nas blogueiras, conseguir publi? O que que vocês acham? Tipo, conta o que vocês acham desse fenômeno, do porquê que ele acontece.
Nossa, essa é uma pergunta bem polêmica, porque normalmente a gente começa a conhecer o mercado da estética pelas harmonizações faciais, aquela coisa que a gente vê muito pelo Instagram, né? E é aquela coisa que brilha os olhos, você vê aqueles pacientes de vários doutores e doutoras aí que tinham um rosto completamente diferente. Só que aquela coisa, a gente tem que tomar cuidado com o conceito de harmonização e desarmonização facial, né? Mas eu acredito que muita gente gosta da área de estética na biomedicina, porque gosta também, além de toda a parte do laboratório, toda a parte dos micro-organismos, é uma pessoa que gosta de trabalhar com o público. Porque todo mundo sabe que a biomédio é mais o backstage da área da saúde. A gente está lá no laboratório auxiliando na maioria dos diagnósticos, lógico que tem outras áreas também que tem uma frente com os pacientes. Só que a principal frente com os pacientes da biomedicina, por sinal, é a estética. Então, é uma coisa que, para quem quer trabalhar com o público, é uma área muito, muito boa. O retorno financeiro da estética, ele é muito variável, né? Todo mundo sabe que a gente pode ter desde profissionais que começam bem devagarzinho, bem aos poucos, e profissionais imensos. Então, são valores realmente bem, bem discrepantes dentro da área, diferente das áreas que a gente trabalha normalmente, como um CLT da vida, que a gente vai ter um salário ali todo mês. Mas eu digo que sim, lógico, as redes sociais influenciam muito na biomedicina estética, tanto, por exemplo, a sua divulgação, entendeu? Você tem que ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa despojada para estar ali fazendo o seu marketing para conquistar sua clientela. Senão, a gente não consegue nem passar desse ponto, porque a biomedicina estética é muito mais que saber aplicar um Botox, a estética em geral em si.
Sim, eu acho que tem muito essa vertente, né, de rede social, a parte da harmonização, mas também eu vejo muitos casos de alunos, né, por exemplo, tem ligantes nossos que se interessaram pela área da estética, né, ou por conta de se cuidar, né, uma coisa, um autocuidado que já começa em casa, né, ou a pessoa já é muito vaidosa, já gosta mesmo de se cuidar, e tem muita parte também das pessoas que gostam de trabalhar e aumentar a autoestima, né, então tem essa parte da estética, né, que acaba esbarrando aí nessa parte de autoestima, de se cuidar do outro, né, então acho que além dessa parte realmente que é muito, tá muito em alta essa parte de harmonização nas redes sociais e todo esse lado, né? Tem a parte também do autocuidado, das pessoas já gostarem por isso, né? Das pessoas que já são mais vaidosas, assim, que se cuidam.
Então, eu acho que puxando um pouquinho esse gancho, como que vocês fariam como profissionais da área da estética para conseguir diferenciar, por exemplo, uma pessoa que chega pedindo um procedimento estético X, só que você não consegue ter certeza se é por uma pressão estética em si ou é uma vontade pessoal. Porque eu acho que é a dúvida de todo mundo, porque muitas vezes as pessoas fazem os procedimentos e acabam se arrependendo porque não era o que elas realmente queriam, né? E aí, queria que vocês contassem um pouquinho como que é pra vocês.
Olha, eu acho que essa parte é bem polêmica, posso dizer assim. E eu acho que é muito de cada profissional. Porque lá fora a gente vai ver exatamente o que a gente fala, os bons profissionais e os maus profissionais. Às vezes uma profissional não é nem o que não sabe executar a técnica, mas é o profissional que não está lá para escutar o paciente, não realiza uma boa anamnese. Por exemplo, a paciente chega para mim e fala que, ai, por exemplo, eu estou achando que meu rosto está muito gordo, não muito inchado, minha face está muito redonda e eu quero afinar. Mas, às vezes, é aquela coisa, é um desejo que vem do nada. O profissional, né, o profissional da estética, seja médico, biomédico, médico, ele tem que estar ali para entender se aquilo ali, por exemplo, é uma pressão, porque no jeito da anamnese, assim, acredito que a gente já consiga perceber isso do paciente. A questão, por exemplo, da autoestima. Porque, por exemplo, às vezes, quando a gente chega no consultório, eu digo por experiência própria. Em procedimentos que eu já fiz e procedimentos que eu já ajudei profissionais a realizarem. Às vezes é algo de longa data, por exemplo, às vezes o paciente está incomodado com um detalhezinho no nariz, que ele tem aquele incômodo desde sempre, que ele não acha que ele é bonito, e que ele se sente incomodado. Então a gente entende que aquilo ali é um problema para a autoestima daquele paciente. Mas, por exemplo, tem aquelas pessoas que, por exemplo, quando a gente viu essa onda da harmonização facial, principalmente com a harmonização masculina, a gente vê aqui os queixos quadradões, aquela face com contorno muito marcado, que eu posso até chamar de desharmonização, porque aquilo ali pode ficar bem para um paciente, mas não pode ficar bem para o outro. É quando vem aquelas ondas do procedimento. Aí uma onda de preenchimento labial e as pessoas todas querem ficar padronizadas. Falar, ai, olha, tal modelo, ela tinha uma boca assim, eu queria parecer com uma boca de tal modelo. Mas às vezes não é aquela boca que é a boca correta para você, entendeu? Não é que você não possa realizar como profissional, você pode. Mas você pode muito bem auxiliar o seu paciente a achar um campo em que ele se sinta confortável com ele mesmo e não só seja algo padronizado. Porque a gente está ali na estética para mexer com a autoestima do paciente, mas não para padronizar uma sociedade para todo mundo ficar igual. Para todo mundo se sentir bem consigo mesmo. A gente nunca pode chegar lá, por exemplo, paciente, ah, eu tô com um problema do nariz, não tô achando meu nariz torto. Fala, não, mas seu problema não é o nariz, seu problema é sua olheira que tá profunda. Às vezes não é aquilo que tá mexendo com a autoestima do meu paciente. Às vezes o que tá mexendo com essa autoestima do paciente é só o nariz, então é aquilo que a gente vai se redirecionar. Entendeu? Então é muito contato do profissional com o paciente, um contato ativo mesmo, com essa escuta.
Eu acredito muito nisso também, né? Nessa parte da anamnese, que é tão importante, né? Não só para fazer uma avaliação clínica e ser uma coisa engessada, né? Essa parte da anamnese, acho que vai muito do próprio profissional, né? De tentar entender, conversar com cada paciente de forma individualizada, personalizada, para entender realmente essa parte da queixa, né? Se chega, por exemplo, algum paciente que já vem um histórico, por exemplo, de emagrecimento, de que é muito preocupado com um padrão do corpo, que a gente está falando muito de facial, né? Mas do próprio corpo, né? Um paciente que já vem e faz dieta assim, dieta assada, essas coisas a gente vai pegando, né? Na anamnese, assim. Então essa conversa é bem importante, principalmente esse primeiro contato, né? O Gustavo já falou. Então eu acredito que realmente essa parte da anamnese seja mais importante para essa questão, né? E conscientizar o paciente também, né? Se o paciente já chega, olha, eu quero a boca dessa modelo aqui do Instagram. E conversar com ele, falar, olha, mas assim não vai ficar tão bom em você por esse motivo, sabe? Então, assim, vai muito da conduta de cada profissional, né? Essa parte da anamnese e conscientização, assim, é bem importante. Daqui a pouco também tá cada uma, você olha pro lado, tá alguém com a mesma boca que a sua, e cada um tem a sua beleza, né? Então, é bem importante isso, realmente.
Amém. Agora, focando, tipo, um pouquinho mais no surgimento da LAEC, vocês poderiam contar como é que foi o processo da criação da Liga? Tipo, foi muito difícil de achar pessoas que tinham interesse em participar do projeto, tipo, desde o início? Já era um projeto já que vocês já queriam já tocar já faz um tempinho? Se foi muito fácil, sei lá? O que vocês têm a dizer sobre isso?
No geral, a nossa diretoria está todo mundo no quinto semestre, né? Então, a gente começou a conversar disso naquele primeiro mês que a gente teve de aula presencial, né, que logo depois entrou a pandemia. Então, nesse um mês que a gente teve, né, os outros alunos foram chegando para professores para perguntar se tinha liga de estética, enfim. Aí começou esse movimento de alunos interessados em fazer uma liga de estética, porque não tinha. Mas aí entrou a pandemia, né? Então ficou um pouco parado esse projeto por conta de readaptação, né, online, enfim. Aí demorou, acho que foi um pouquinho mais de um ano até para a gente correr atrás de entender como realmente fundava a liga, a documentação, enfim. Mas assim, num geral, foi bem rápido, né? Um grupo de estudantes que tinha interesse nessa área, a gente se achar, sim, foi rápido, né? O que demorou nesse processo realmente foi a pandemia, né? Que foi em todas as áreas, assim, que deu uma estagnada, acredito. Mas tanto é que a gente abriu a liga no... que a gente fundou ela realmente, que a gente pôde começar as atividades, os trabalhos só no semestre passado, né? Então, assim, foi um pouquinho mais de um ano para a gente conseguir iniciar as atividades, enfim.
Foi bastante tempo de, podemos dizer assim, angústia. A gente queria muito criar, a gente estava com todo o projeto pronto ali e estava com aqueles barros de, ai, não dá para criar porque é pandemia. E aí a gente conversava com o coordenador, conversava com o diretor de pesquisa e extensão da São Camilo e conversava com aqui, conversava com lá, conversava com aqui. E aí não dava para abrir, nosso projeto assim já estava na boca de sair, os alunos já estavam altamente desesperados. Porque, assim, a estética vem crescendo muito. Então, a gente ter liga de diversos assuntos e não ter uma liga de estética ali tava sendo, tipo, algo completamente sem nexo. E a gente queria criar e a pandemia tava barrando. E aí, quando deram aval pra gente, meu, eu acho que foram as sete pessoas mais unidas, os Cavaleiros do Zodíaco, correndo ali pra lançar aquele projeto o mais rápido possível e botar aquilo pra acontecer. Tanto que a gente lançou, deu nem um mês, dois meses depois, e dá-lhe já palestra, e dá-lhe curso introdutório. E a gente falou, não, vamos começar, já tá na hora. Entendeu?
Tanto é que a gente começou no meio do... já passando um pouquinho do tempo, né, no semestre passado. Mas a gente falou, não, a gente tem que começar, a gente tem que já fazer um curso introdutório, palestra, pra gente já começar a movimentar. A gente não vai mais esperar esse primeiro semestre pra começar só em 2022, né? O nosso primeiro semestre de liga realmente ativa, né? Com ligantes, enfim. Aí a gente falou, não, a gente já esperou demais. Não dá pra esperar começar um semestre certinho desde o início, né? Aí a gente começou, foi na correria, né? E a gente queria muito fazer dar certo logo.
Ah, mas ainda bem que deu certo, né? Foi muito gratificante pra vocês, né? Porque vocês cresceram muito. Vocês ganharam muitos ligantes, não ganharam? Também porque é uma área muito, muito, muito interessante mesmo. É, agora chegando um pouquinho no final do podcast, eu queria saber pra vocês, se vocês têm alguma dica de para as pessoas, para os ouvintes que têm interesse nessa área, tipo, qual que seria uma dica assim, tipo, a primeira dica que você falaria, eu quero seguir na área de estética, assim, qual que seria a primeira coisa que você falaria para essa pessoa?
Bota a cara, se expõe. É, parece que é uma coisa meio geral, né, de todas as áreas, mas na estética o networking é fundamental. Assim, os estágios são extremamente concorridos. Eu não vou dizer pra vocês que é a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil arrumar um estágio na área de estética. É concorrido, porque muita gente quer. O problema é, muita gente tá fazendo mais do mesmo. Ah, eu gosto. E o que você faz? Sei lá, eu gosto muito de estética. E a proatividade? Mostra pro profissional que você quer, que você tá fazendo por valer a pena. Vai lá, faz um curso. Lógico, a gente sabe que os cursos na área de estética, os práticos, são muito salgados. Por exemplo, vai lá e faz um curso teórico sobre uma limpeza de pele, sobre um peeling, sobre um botox, um microagulhamento. É, conversa com profissionais dos stories, tira dúvida. Às vezes eles estão lá botando caixinha, vai lá, tira dúvida com o seu profissional. É, chega pra conversar e fala, olha, tô com um puto interesse pra fazer um estágio, você tem uma vaga? E vai fazendo seu networking também com... dentro do seu Instagram, vai se mostrando, porque na estética tudo vai depender de cliente. Lógico, a gente não sai da faculdade já cheio de clientes. Às vezes nem sai com cliente, a gente sai para trabalhar em uma clínica de uma outra pessoa e depois abrir a nossa, que é um sonho de todo biomédico, de todo profissional na área de estética, assim, é abrir sua própria clínica. A gente tem que criar contatos, tanto com profissionais, para crescer a nossa rede de profissionais e crescer na área, tanto quanto clientes. A gente precisa de um portfólio, a gente precisa de clientes que aceitem fazer nosso trabalho. Porque só assim o profissional vai conseguir crescer. Não adianta nada ter sua técnica e não ter um cliente ali para executar essa técnica. Então, o meu foco da estética é falar, meu, bota a cara. Você tá com medo? Vai com medo mesmo, que certeza que vai dar certo, entendeu?
Isso mesmo. E eu concordo muito, né? Tem toda essa parte de ir se expor e aprender na prática, né? Eu acredito muito que... não interessa o quanto que você ganha no começo, em um estágio, no seu primeiro estágio, não interessa o quanto que você ganha, ou se você só tá ali para ganhar experiência, sabe? É muito importante você ter essa vivência da prática, você aprender com profissionais que já estão na carreira há algum tempo e que você consiga sugar o máximo deles, né? E além disso... tem diversas feiras de estética, com congresso, com workshops gratuitos. Essa parte da feira é muito importante, inclusive nessa parte do networking que o Gustavo falou, né? Não é só a parte do Instagram, que é muito importante, porque o Instagram virou a principal ferramenta de divulgação, né? Mas o contato pessoal que você tem na feira é muito importante, em feiras, em congressos. Tem congresso de absolutamente tudo. Tem congresso de micropigmentação, congresso para harmonizadores, congresso de estética, congresso da área da beleza, de terapia capilar, enfim. Tem diversos eventos que para você se atualizar, para você conhecer mais, para quem está entrando agora, para os estudantes que estão querendo aprender mais, isso é muito importante. Não acha que você vai chegar na feira e só vai ter assuntos que você não vai entender, porque são assuntos que abrangem desde o profissional que já está na área há algum tempo a estudantes que realmente estão ali para aprender do zero, né? Então, essa parte da feira é muito importante, né? Quando eu estava na minha graduação, que eu pude participar de congresso, foi muito enriquecedor, assim. Você chegar, participar de um congresso, você sai de lá sabendo tantas coisas, assim, que você leva para essa parte prática, né? Que o Gustavo estava falando. Então, a dica coloque realmente a cara, vá atrás de estágios para você aprender a prática e, ao mesmo tempo, participe, nem que se for, de um congresso por ano. É importante ter essa base teórica para você ir subindo e aprendendo cada vez mais na parte prática. É muito legal.
Deve ser mesmo. Bom, gente, é isso. Obrigado por terem ouvido o nosso podcast. Não deixem de nos seguir no Instagram, @ladisque. Não deixem de seguir a Laek também, @laek, que eles estão postando vários conteúdos legais sobre essa área. É isso. Agora eu vou passar para eles darem um beijo para vocês. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo podcast.
É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou, que ficou aqui até o final. Sempre que precisarem, a gente tá aqui. Pode chamar lá, é @laec.cc. É só chamar a gente, que a gente tá, pode tirar dúvida de todo mundo. Estamos postando um monte de curso, palestras, as feiras que a própria Nath comentou. A gente vai postando lá quando vai rolar cada uma dessas feiras. E vão seguindo, que vão ter novos eventos muito interessantes sobre a área.
A gente tá muito feliz de participar. Muito obrigada por ter aberto essa oportunidade aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa área que na faculdade, dentro da nossa graduação, é pouco falado, mas que tem muita gente que se interessa. Então, de verdade, muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo a Ladisque por ter aberto essa oportunidade para a gente. E fiquem ligados lá nas nossas redes sociais, que vem muita coisa legal. Tá bom?